SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Está começando o programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 2 de fevereiro de 2025. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, a SBS em português esteve na pré-estreia do filme Ainda Estou Aqui, em Melbourne. Logo mais, a cobertura completa, direto das salas lotadas do cinema Como Palace, na reportagem de Mariana Gotardo. Dança como rebelião e celebração. O coreógrafo português Marco da Silva Ferreira traz para o Festival de Dança de Perth o espetáculo Carcaça. Joana Pereira falou com o coreógrafo sobre o espetáculo, que tem como base a dança de rua. Em Portugal, pesquisas mostram que um militar, o almirante Henrique Gouveia e Melo, é o favorito na preferência para a presidência da República. Nosso correspondente Francisco Sena Santos fala sobre a situação política cada vez mais incerta em Portugal e na Europa. De São Paulo, Luciano Borges fala do jogador Neymar, que fechou com o Santos, vai vestir a camisa 10 de Pelé e que assim deixa a lista dos 10 jogadores mais bem pagos no mundo. Tudo isso e muito mais. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente nessa tarde de domingo.
Oi pessoal, estou aqui na premiere do Gold Coast, do Ainda Estou Aqui. O filme estreia na Austrália, em várias cidades, vocês vão saber em breve, no dia 27 de fevereiro. Então aproveitem, espalhem a notícia. Brasil chegando, todos os cantos do mundo. Valeu.
É isso mesmo, essa é a voz do ator Celton Mello, que está na Austrália. Ele que faz parte do elenco do filme Ainda Estou Aqui. O Celton fez uma aparição surpresa na sala de cinema em Gold Coast, na pré-estreia do filme em Queensland. A SBS em português esteve na pré-estreia do filme aqui em Melbourne. O filme estreou com salas lotadas do cinema Como Palace, com mais de 400 pessoas presentes. Mariana Gotardo estava lá e tem a reportagem.
Vai ficar andando no carro daquele playboy, não?
Ô, pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro.
Sua mãe, mulher mais linda do mundo.
Olá, para você que nos acompanha pela SBS em português, eu sou a Mariana e tenho o prazer e a honra de estar aqui hoje numa noite muito especial para a comunidade brasileira aqui na Austrália, mas também para os amantes de cinema, do bom cinema e do cinema brasileiro. Hoje na Austrália, dia 29 de janeiro, quarta-feira, é a pré-estreia do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, um filme que é sucesso de bilheteria no Brasil e também fora do Brasil, um filme que já ganhou prêmios, filme de Walter Salles com a Fernanda Torres, premiadíssima no Globo de Ouro como melhor atriz de drama, que está concorrendo ao Oscar de melhor atriz. O filme também teve uma indicação inédita, está concorrendo à categoria principal do Oscar de melhor filme e também a filme internacional. O filme já ganhou alguns prêmios, Festival de Veneza, já passou por diversos festivais e finalmente chega à Austrália e dá um quentinho aqui no coração da comunidade brasileira que estava aguardando ansiosamente por esse filme. Hoje a pré-estreia está acontecendo em 7 cidades australianas, os ingressos estão esgotados em todas as cidades, cerca de 400 pessoas vão assistir ao filme em cada cidade. Eu estou em Melbourne, aqui no sul da Austrália, no Palace, um cinema aqui no bairro de South Yarra, que já está ficando cheio, como vocês podem ver, muita gente aqui já conversando com suas taças, na expectativa com suas taças de espumante, ó, o pessoal, cada um tem direito a receber uma taça de espumante para fazer um brinde a esse filme tão esperado. Vocês estão na expectativa, então?
Tão magnífico, tão lindo e tão significante. Eu acho que ele traz a história de uma mulher que luta calada, mantém a família e depois vira uma advogada, lutando pelos direitos humanos. É uma história linda e que tem que ser contada em todo lugar.
Vocês estavam contando os dias para assistir o filme?
Sim, a oportunidade de estar aqui com os brasileiros, assistir um filme em português. É muita, muita alegria que a gente tem aqui de estar podendo celebrar isso.
Ainda mais com as indicações ao Oscar, né? Você estava falando aqui antes da gente começar a gravar que vai ganhar o Oscar.
Vai ganhar, tem que ganhar pela mãe dela, pelo Brasil, pela história do cinema, pela cultura. Tem que ganhar, nós vamos ganhar. São 3 indicações, 3 Oscars. Deus quiser.
Um brinde então, né, gente? Boa sessão para vocês. Vamos continuar aqui conversando com algumas pessoas que estão esperando. Pretinha, que eu conheço, que está aqui, que eu sei que estava super ansiosa por esse filme.
Ansiosíssima! Ansiosíssima, toda a repercussão que teve no Brasil, eu estou super ansiosa. E para ver, né? Afinal de contas, é o nosso primeiro Globo de Ouro e será o nosso primeiro Oscar, se Deus quiser. Então, estou na super expectativa.
O que você mais está ansiosa para ver nesse filme? Tem, claro, a atuação da Fernanda Torres, que está todo mundo comentando, premiadíssima, maravilhosa, aliás, né, em tudo que ela fala, as declarações dela. Mas tem também vários outros fatores, né? A questão de retratar um período muito duro, né, da história do Brasil, a ditadura militar. Enfim, o que você mais espera? O que você está mais na expectativa de ver hoje?
O filme todo, como um todo, mas o Selton Mello. Estou assim, muito na expectativa, até porque ele aparece muito pouco, mas o pouco que ele aparece é muito impactante. Então eu estou nessa esperança assim, de ver uma pessoa que não é um pai, fazendo um grande pai, e nessa ausência, que também é presença. Ele está ausente a maior parte do filme, mas também está super presente. Então eu tô nessa, e também a Fernanda, eu tô acostumada a ver ela na comédia, né? Então quero ver esse drama, eu tô não vejo a hora, tô super ansiosa.
Maravilha, boa sessão pra você, Pretinha.
Nós,
Selton Mello, que aliás está na Austrália, gente. Pena que ele não está aqui no estado de Vitória, em Melbourne, ele está no estado de Queensland, filmando. Guido!
Tudo bem?
Tudo bom? Como é que tá a sua expectativa pro filme?
Pô, tô muito, muito interessado, tô muito curioso pra ver o filme brasileiro, com a comunidade brasileira aqui, momento ímpar, né? E assim, a gente vê a maturidade da comunidade brasileira ao longo dos anos. Tô aqui há 23 anos e ver isso tudo sendo organizado de forma profissional, tá maravilhoso. Parabéns pro SBS Português e vamos lá. Vamos rumo ao Oscar, é tipo parada de Copa do Mundo agora, né?
Você que está aqui há 23 anos, Guido, é importante ter esses momentos, né, em que a gente tem a nossa cultura maravilhosa brasileira apresentada, tanto para a comunidade brasileira aqui, quanto para os estrangeiros, para os australianos, para toda essa população multicultural aqui na Austrália, e para a gente se sentir um pouquinho mais perto de casa, para a gente, né, reforçar o orgulho que a gente tem da nossa cultura.
Sim, sim, tem dois aspectos. Tem o aspecto da gente, né, sentir esse orgulho de estar junto da comunidade brasileira, e tem esse fator, né, de meio que se sentir subestimado o tempo inteiro. Então você sai do país pela primeira vez, você pensa que as pessoas te subestimam por várias razões, e aí você mostrar, né, então que tem moda, que tem skate, que tem surf, que tem atores, que tem pessoas produzindo conteúdo, produzindo todo tipo de tecnologia, né? Então isso é uma coisa muito importante, sempre foi muito importante para mim desde que eu cheguei aqui, acho que é importante para todo mundo. E aí o cinema, a pop culture, né, tem esse poder, né, de realmente trazer o povo para si, para a comunidade, né? Então é muito bonito, é um prazer estar aqui, é muito bom, acho que o trabalho de vocês é maravilhoso.
Maravilha, um brinde ao cinema brasileiro, à comunidade brasileira na Austrália. Boa sessão para você. Obrigado. Vamos continuar andando. Amanda! Como é que está a sua expectativa hoje para o filme?
Ah, tá enorme, né? A gente tá com o maior orgulho de ter esse filme no Oscar, e a gente tá só ansioso pra assistir e confirmar que é maravilhoso, né? Porque a gente já sabe que é maravilhoso.
Exatamente. João, que já tinha falado com a gente antes sobre o filme, como é que tá a expectativa agora que tá chegando a hora de ver o filme?
Tá grande, até trouxe o pandeiro aqui pra, pra ver se rola, mano. A festa que a gente anunciou, né?
Exatamente.
Então, vamos ver. Então, vamos aí. Rumo ao penta.
Rumo ao Oscar, né? Nesse caso. Então, e um brinde, então.
Um brinde para as Fernandas e para o cinema brasileiro, né? Uma grande ocasião para o cinema brasileiro.
Ai,
it's our first Brazilian movie. What brought you here today? Of course, she invited you, and you are here with her to enjoy this night and the screening. Do you know anything about the film? Or
I know nothing about the film.
Okay.
Purely because I don't like watching any trailers or, like, you know...
So it's 100% surprise.
Yeah, I want to be 100% surprised when I watch a movie.
Uh-huh.
But I'm feeling inspired because I love everything Brazilian.
Okay.
And I think I was Brazilian in my previous life. I can't wait. I can't wait to watch it. I've heard the best for it. Yeah.
Of course, I told her about like the Golden Globes. They're running for the Oscars now, so she was like curious also to check it out.
Such a huge achievement.
Então você já avisou para ela que o filme tá sendo muito assistido, tá concorrendo a vários prêmios, já ganhou prêmios.
Sim, já falei o quanto eu tô ansiosa. Tava muito ansiosa pra assistir, porque todo mundo no Brasil, meus amigos já viram, já choraram. Então, assim, agora tá concorrendo pro Oscar como melhor filme, além de melhor atriz. É incrível, isso é histórico. Eu já tô super emocionada de estar aqui, já fiz vídeo dos cartazes todos. Estamos todos muito felizes de comemorar isso. Acho que é histórico, assim, pra Austrália ter um filme brasileiro, incrível.
E para a comunidade brasileira é muito bom estar aqui hoje, né?
Muito bom, uma representatividade incrível também de ter um cinema, um filme falando português, né, com legenda em inglês, assim, sendo o contrário pela primeira vez. Acho que é incrível. Realmente, estamos muito felizes.
Maravilha! Aproveita a sessão, então. Enjoy the film! E olha quem está aqui também, a nossa produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas, que não poderia perder, não é, Lu, essa sessão hoje,
sim,
essa pré-estreia.
Eu vim por sua causa, né, Mariana, que queria muito fazer essa cobertura para nosso serviço de notícias em português aqui na Austrália. Maravilhoso ter uma estreia de um filme nacional concorrendo ao Oscar, né, com certeza traz um pouco do Brasil, a gente não precisa ir até lá, o Brasil vem até nós. É maravilhoso estar aqui celebrando com a nossa comunidade. E a comunidade de Melbourne, ela é misturada. Então, metade das pessoas que a gente vê aqui são brasileiros e metade são australianos, curiosos, amigos aqui nossos que estão aqui prestigiando esse acontecimento, né?
Isso mostra também, gente, que a gente não está só cobrindo as coisas que acontecem aqui na Austrália, a gente também está participando, porque afinal de contas nós somos brasileiras longe do nosso país. E é muito emocionante viver momentos como esse, né?
Sim, sim. É muito legal estar aqui, ver as pessoas. A gente reconhece pessoas que a gente entrevistou tantas vezes. É. Você falando com as pessoas, chamando pelo nome. Então, isso são anos de estrada, né? Entrevistando as pessoas aqui na Austrália. Nós tentamos ser um pouco, trazer um pouco do Brasil na Austrália, Austrália em português. Então, é maravilhoso. E muito obrigada pelo seu trabalho hoje à noite, Mariana. E
eu que
Manuel.
Agradeço, um prazer estar aqui fazendo isso. E Lu, deixa um convite para as pessoas acompanharem a SBS em português, gente. Tem muito conteúdo, a gente está o tempo todo publicando. A gente tem programa
todo
ao vivo,
dia.
A gente publica todos os dias conteúdo noticiário, enfim, várias coisas, entrevistas, né, com o pessoal da comunidade.
Reportagens especiais, a gente está sempre procurando por ideias também, né? Então, as pessoas podem entrar em contato com a gente pelo nosso inbox, a gente está em todas as redes sociais, estamos como SBS Português, e fazemos parte do grupo SBS, de rádio e televisão, áudio e televisão, é uma emissora pública, então a gente está aqui mesmo para dar voz à nossa comunidade. E é só entrar em contato. E a gente está em todas as plataformas de áudio, né? A gente está em Spotify, Google Play, Apple Play, estamos em todas. É só fazer o download. A gente é muito forte, né, em áudio. Então é legal, eu convido a todos para continuarem participando com a gente e conhecendo um pouco da Austrália. E a gente se vê, né? É legal se ver, se ouvir. É muito legal. É uma língua tão bonita, é um idioma tão lindo.
O mais bonito do mundo.
Do mundo.
Então é isso, acompanhem a SBS em português, gente. Sessão terminou, eu demorei um tempo para digerir o filme. Pensei se eu ia entrevistar alguém ou não, porque eu ainda estava pensando sobre o filme. O que vocês acharam, Lucas?
O filme todo é aquela sensação de quase chorar e muito impactante, né? Muito triste saber que, de fato, isso aconteceu. E quão importante ter um filme, né, hoje em dia, para mostrar como é a história e para a gente aprender com a história e fazer que não aconteça de novo, né?
O que mais chamou a atenção no filme, além da história em si?
A atuação da Fernanda Torres foi perfeita, né? É, uma coisa é você atuar e você chorar, botar tudo pra fora, mas outra coisa é atuar como ela fez, né, como o personagem precisava, que é mostrar aquela agonia que ela passou o tempo todo. E ela fez isso muito bem. Eu senti a agonia junto com ela.
Callan não é brasileiro, mas fala um pouco de português. Um pouco. E você disse que você não sabia que o filme era baseado numa história real, né? Você ficou sabendo quando você estava assistindo?
Não esperei que é a história real. Foi muito triste, mas eu fiquei... Nossa, como que fala? Eu senti... muito mais quando ele me falou que foi baseado no, numa história real. Foi mais real e devastating.
Devastador.
Devastador? Sim.
Você se expressa muito bem em português, mas se você quiser falar em inglês, o que exatamente você achou do filme? O que mais te chamou a atenção no filme? How was watching this film for you? What you can tell us about the film?
It was really good. I heard about Fernando Torres from all the awards that she's been winning and nominated for, so that was exciting. I've got a lot of Brazilian friends who are very excited. You know, her mom is very famous as well, so yes, we're making a lot of buzz, so I was excited to see it for that reason. But also, I don't really know much about the military dictatorship. I didn't realize it was so serious. Yeah. I didn't realize it was so extreme, some of the things that were happening. So, but I guess for that purpose as well, it was really full on. And it's one of those things, I had no idea that was part of Brazil's history, I suppose. It was a really well done film. Yeah.
Já estou em contato com minha família. A maioria da minha família já viu também. Minha mãe falou que vai ver. E eu tenho gente da minha família que era militar também. Então é importante para a gente saber, né, como que foi o período. Enfim, com certeza o mundo todo precisa saber que é algo que aconteceu no Brasil, mas aconteceu em tantos países também, né? Questões similares da história. E então é muito importante que o mundo fique sabendo mesmo para não repetir, né, isso.
And do you think she can get the Oscar?
Oh, I think so. I think so. I think she deserves it. Yeah. Ela merece.
Obrigada, gente. Boa noite para vocês.
Obrigada. A tática do desaparecimento é uma das mais cruéis. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz: sumiu?
A comunidade internacional está de olho nessa história.
O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado?
Não.
Não precisa sorrir.
Por que não?
O editor pediu. Uma foto menos feliz.
Ah, ele que é triste. Nós vamos sorrir. Sorriam.
Dança como rebelião e celebração. O coreógrafo português Marco da Silva Ferreira traz para o Festival de Dança de Perth o espetáculo Carcaça. Joana Pereira falou com o coreógrafo sobre o espetáculo, que tem como base a dança de rua.
O que é que nós fazemos com o património, com a herança, com a memória? Como é que nós a enchemos de novo de sentido ou até a transformamos para nos podermos repensar? Estamos sempre a descobrir e a ressignificar-nos e a procurar a nossa identidade individual e coletiva. E, portanto, muitos símbolos do que o que é ser português, o que é ser contemporâneo, tudo isso está em pensamento, está em construção. É a primeira vez que estou à Austrália, tenho muita vontade, já surgiram assim algumas propostas e possíveis apresentações e finalmente vai acontecer.
Marco da Silva Ferreira nasceu no norte de Portugal, em Santa Maria da Feira, e até a adolescência fez natação de competição. Formou-se em fisioterapia, mas viria a render-se às artes performativas. Em 2010, encantou Portugal com o seu desempenho no programa de talentos Achas que Sabes Dançar, transmitido na SIC, um dos principais canais da televisão portuguesa. A prestação de Marco foi surpreendente e o resultado foi o melhor possível, ou seja, sagrou-se vencedor do programa. A conquista de há 15 anos prometia um futuro brilhante que hoje está à vista de todos. À conversa com a SBS em português, o artista conta como tudo começou.
A partir dos 16 comecei a fazer aulas de dança e a danças urbanas, hip hop, a fazer alguns estilos dentro dessa comunidade e depois fui parar ao jazz e ao balé e mais tarde à dança contemporânea e à improvisação. Em 2010 venci o programa Achas que Sabes Dançar, que passou na SIC, mas claramente percebi que não era o lugar comercial o que eu queria estar e pronto, e mudei-me para a arte contemporânea e para a coreografia em contexto de arte contemporânea. Gosto de trabalhar com ritmo, gosto de trabalhar com repetição, gosto de trabalhar com elencos acima de 6 pessoas e trabalho muito num lugar da dança a pensar sobre ela própria hoje, qual é o lugar da dança hoje, porque é que as pessoas dançam, quais são as preocupações, qual é a relação da dança num contexto sociopolítico, por exemplo, e alguns estilos normalmente não tão académicos, são integrados nas coreografias, ainda que as coreografias tenham uma minúcia grande de desenho, de tempo, de ritmo, de desenvolvimento, ou seja, haver aí um confronto entre danças que não são tão académicas com, eventualmente, uma forma de desenhar o palco, desenhar o espaço e o tempo, de uma maneira, se calhar, mais académica, mais para teatro, mais clássica.
Marco é hoje reconhecido como um dos coreógrafos portugueses mais relevantes em Portugal. E a verdade é que esta sua mestria na arte de misturar estilos e influências tem feito com que o seu nome esteja também a dar que falar além fronteiras. O seu espetáculo Carcaça estreou no Porto, em Portugal, em 2022 e está a ser um sucesso pelo mundo. A música, o cenário e os bailarinos conquistam a atenção do espectador numa interação explosiva sobre identidade. O ritmo das suas coreografias alterna entre o pulsar da música tradicional portuguesa e a euforia das pistas de dança. Mas ninguém melhor do que o próprio para nos revelar tudo sobre esta Carcaça.
Carcaça é uma peça de dança com 10 bailarinos e 2 músicos em cena, um baterista, um percussionista e um músico eletrónico. Nesta peça, o que eu faço é partir de danças que eu faço, de clubbing, de house, techno, de hip-hop, de estilos que são muito verticais e muito saltados, e começo a fazer uma organização do elenco, não é? No espaço, no, a criar relações entre eles, de proximidade, de negociação, isto tudo com o corpo, não é? Com dança, para que se perceba quem é que eles são, qual é a identidade deles, qual é a maneira que eles se mexem, como é que eles se apresentam naquele espaço. E à medida que a coreografia vai avançando, eu vou fazendo um cruzamento com algumas danças ou com o imaginário da dança tradicional portuguesa, o folclore. Não que exista uma ilustração ou uma recriação do folclore em cena, mas o que me interessava procurar era uma certa relação com a herança, com a memória coletiva. E então os corpos vão, dentro destes ritmos de clubbing e de passos de clubbing que vão fazendo, vão se aproximando também dos passos de folclore, que na verdade há uma cadência muito semelhante muitas vezes.
às vezes muda-se a música e o contexto muda logo, não é? E o passo não mudou em nada, por exemplo. E em Carcaça eu faço esse exercício de revisitar o imaginário tradicional para pensar o que é que acontece à herança, o que é que aconteceu à dança. Quando eu digo footwork, é trabalho de pés, mas também trabalho de pernas. E digo que ele é a base da peça, porque através dessa desconstrução do trabalho de pernas, nós vamos chegando a estilos que eram uma coisa e que se transformaram noutra, por exemplo, de house para um malhão, ou então a insistência do corpo em pesquisar a partir de como é que as pernas se mexem, faz com que se pense quais são as ligações possíveis temporais, espaciais e também de própria compreensão da dança. O que é que muda quando eu danço um estilo ou danço outro? É como se eu usasse o trabalho de pernas como um pretexto para olhar para a história. E podia ter fixado, por exemplo, no vestuário, mas não é a minha área. Então decido trabalhar a partir do movimento e o movimento das pernas.
Esqueleto, pessoa muito magra e feia, casco de navio velho e desaparelhado. Estes são alguns dos vários significados que o dicionário online Pribeirão de Português me apresentou quando procurei pela palavra carcaça. Assim, de repente, a conotação parece negativa, mas Marco tem uma explicação para esta escolha.
Olha, carcaça, eu decidi que era um nome bom para a peça porque é uma metáfora perfeita do encontro destas ideias, perfeita para mim, claro, porque a carcaça é um objeto ósseo do passado, não é? É um cadáver ósseo só da estrutura de um animal, e é uma coisa do passado, portanto é uma estrutura formal que vem do passado e que nos diz como é que era e que nós na peça o que tentamos fazer é perceber como é que nós podemos encher ou dar significado a esta carcaça, a esta forma, que pode ser vista como, por exemplo, a herança, a tradição das danças, o que é que nós fazemos com o património, com a herança, com a memória, como é que nós a enchemos de novo de sentido, ou até a transformamos, ou até lhe damos uma outra construção. Pegamos nos mesmos ossos e montamos de outra maneira, para nos podermos repensar sobre quem somos hoje, qual é a nossa identidade cultural e não pensar que isto vem do passado com uma forma totalmente definida em que nós somos só um veículo e que não temos nada a dizer sobre o que é que acontece, não é? Senão ainda vivíamos igual há séculos passados e não pode ser, não é? Nós estamos sempre a descobrir e a ressignificar-nos e a procurar a nossa identidade individual e coletiva. E, portanto, muitos símbolos do que o que é ser português, o que é ser contemporâneo, tudo isso está em pensamento, está em construção.
Em 2023, Carcaça valeu a Marco o Prémio de Melhor Coreografia, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores. Agora, o artista está nomeado para o Prémio Internacional de Dança Rose 2025, a ser atribuído este ano no Teatro Londrino Sadler's Well. Carcaça promete ser um espetáculo magnético e vibrante e vai estar em exibição em Perth, na Austrália, já nos próximos dias 7, 8 e 9 de fevereiro. Primeiro no Teatro Heath Ledger, depois na área de Yandi Loop e, por fim, em Northbridge. As três exibições acontecem no âmbito do Perth Festival, que é nada mais nada menos do que o festival cultural mais antigo da Austrália. Este é um evento anual que celebra performances de música, dança, teatro, cinema, literatura e artes visuais. Reúne artistas de todo o mundo.
Em Portugal, pesquisas mostram que um militar, o almirante Henrique Gouveia e Melo, é o favorito na preferência para a presidência da República. Nosso correspondente Francisco Sena Santos fala sobre a situação política cada vez mais incerta em Portugal e na Europa.
Ainda falta um ano para o final da década de Marcelo Rebelo de Sousa como presidente da República de Portugal. Ele começou estes dois mandatos com popularidade máxima, a superar mesmo a de Mário Soares, que tinha sido o presidente com mais simpatias populares. Marcelo chegou a rondar os 80%. Ele estava todos os dias na rua, ouvia as pessoas, distribui abundantemente abraços e beijos. Continuava a fazer, no cargo de Presidente da República, o que tinha feito nos anteriores 40 anos, comentar todos os dias tudo o que acontecia no país e pelo mundo, da política ao futebol, das relações internacionais, aos casos de sociedade. Marcelo falava, de facto, todos os dias aos portugueses, através dos repórteres. Marcelo tem sido tão omnipresente que os portugueses acabaram por se cansar dele e a popularidade passou a ser tão negativa que todas as pesquisas dão agora como favorito para próximo presidente alguém que aparece como o anti-Marcelo, ou melhor, o candidato da antipolítica, o almirante Henrique Gouveia Melo. Gouveia Melo tornou-se popular pela eficiência muito elogiada na liderança do plano de vacinação de todos os portugueses no tempo da Covid. Gouveia Melo é austero, distante, não se lhe conhece alguma ideia política e ninguém sabe de proximidade com algum dos partidos políticos. É, já o disse, o anti-Marcelo. Há comentadores que defendem que é por isso que, a um ano das presidenciais, Gouveia Melo lidera todas as pesquisas de opinião, as sondagens, com um grande avanço sobre todos os nomes mais falados como candidatos dos principais partidos, o PSD e o PS. De facto, ainda nenhum candidato principal anunciou a candidatura. Apesar disso, toda a gente sabe que o almirante Gouveia Melo vai ser candidato e as sondagens indicam que vai buscar apoios no eleitorado de todos os principais partidos, diretamente PS e PSD. Um terço do eleitorado de cada um destes partidos admite votar Gouveia Melo. Desses partidos centrais, os candidatos preferidos estão, no entanto, prestes a entrar oficialmente na corrida. Luís Marques Mendes, também comentador político, depois de 30 anos em cargos de topo do PSD e em governos desse partido de centro-direita, Marques Mendes era um dos homens principais dos governos de Cavaco Silva, vai seguramente ser o candidato do PSD. Pode anunciar já nos próximos dias. O PS tende para o ex-comissário europeu António Vitorino, ex-alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Ainda não são candidatos oficiais, mas nas sondagens não vão além dos 15%, enquanto o almirante Gouveia Melo, fora dos partidos, aparece com 25%, 10 pontos percentuais de diferença sobre qualquer deles. Há uma conclusão óbvia: os portugueses estão zangados com os jogos de interesses partidários. Ainda falta um ano, mas ganha consistência a hipótese de, 40 anos depois do general António Ramalho Eanes, Portugal voltar a ter um militar como presidente, ainda que os partidos centrais, PS e PSD, se preparem para ativar com vigor os aparelhos de campanha para as eleições de janeiro do ano que vem.
De São Paulo, Luciano Borges fala do jogador Neymar, que fechou com o Santos. Vai vestir a camisa 10 de Pelé e que assim deixa a lista dos 10 jogadores mais bem pagos no mundo.
Olá, moçada da Austrália. O Al Hilal, time da Arábia Saudita, concordou e o Neymar vai jogar no Santos. Ele aceitou vestir a camisa 10 que pertenceu a Pelé. Vai ser o capitão do time e vai reduzir muito os seus ganhos mensais. Neymar deixa de fazer parte da lista dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo. Fica longe agora do Cristiano Ronaldo, o mais bem pago e do Karim Benzema, o segundo da lista. Aos 32 anos, o Neymar passa a ser também o grande ídolo do futebol brasileiro mais velho a retornar e jogar no Brasil. Ele passou, nesse quesito de idade, de Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Rivaldo e o Kaká. Neymar está feliz, precisa voltar a jogar, ele quer a seleção brasileira, ele quer disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México e quer jogar mais um tempo na Europa. Mas antes ele precisa jogar no Santos. A estreia está prevista, por enquanto, para o dia 5 de fevereiro, um jogo contra o time do Botafogo de Ribeirão Preto. É que no dia 12 havia uma possibilidade mais apetitosa do ponto de vista de marketing, que é o Santos colocar o Neymar para estrear no dia 12 de fevereiro contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. O Santos, que o Neymar vai encontrar, anda muito mal das pernas. 2 anos atrás caiu para a segunda divisão, disputou a Série B o ano passado, foi campeão e voltou para a Série A, ainda não montou o seu elenco e vem no Campeonato Paulista, o torneio estadual, de uma sequência de 4 derrotas. Ele estreou ganhando do time do Mirassol por 2-1, empatou com a Ponte Preta de Campinas 1-1, perdeu para o Palmeiras por 2-1, perdeu para o Velo Clube por 2-1 e perdeu por 3-1 para a equipe do São Bernardo. Neste sábado, o Santos encarou o São Paulo. E o Neymar era esperado no jogo para dar uma olhada e tal. E há toda uma expectativa, porque a ideia era fazer toda a apresentação dele já na sexta-feira dessa semana aqui. Com isso, o Santos está 4 jogos sem vencer. No grupo dele, ele ainda é o segundo colocado na chavezinha dele. Como classifica o 2 por chave, ele ainda está com chance de classificar. Mas a torcida do Santos saiu do jogo revoltada. O jogo foi disputado em São Bernardo, uma cidade na região do ABC aqui de São Paulo, perto do litoral, portanto tinha Santista de Monte no jogo e a torcida xingou, disse que para sábado contra o São Paulo o jogo ia ser guerra, chamou os atletas que estavam em campo de vagabundos. O negócio não ficou muito bom não para o time do Santos. Agora olha o time do Santos que jogou contra o São Bernardo: o goleiro Gabriel Brazão. Depois, na lateral direita, JP Sherman. Os zagueiros, Zé Ivaldo e Luan Pérez. E o lateral esquerdo, Souza. No meio de campo atuaram Thomas Rincón, Diego Pituca e o Soteldo, venezuelano. Na frente, Léo Godoy, Guilherme e Tiquinho Soares. Não é o time dos sonhos para o Neymar encaixar ali. Aliás, o Neymar já tem até um desenho para onde ele vai jogar. O técnico português Pedro Caixinha disse que, depois do jogo contra o São Bernardo, dessa derrota contra o São Bernardo, ele disse que conversou por telefone com o Jorge Jesus, o técnico do Al Hilal lá no mundo árabe, na Arábia Saudita, e o Jorge Jesus explicou para ele todo o trabalho que vinha sendo feito com o Neymar para dar condicionamento físico para ele poder voltar a jogar, e também ele já discutiu qual seria o melhor local para que o Neymar jogue. Só a ideia de que o Neymar vai jogar no Santos já criou um efeito que é muito grande, né? Primeiro, o Santos viu o seu plano de sócio-torcedor subir de 47 para 57 mil inscritos em 2 dias, desde o anúncio definitivo da contratação até esse final de semana. É um recorde para o Santos. O plano mais caro, que eles chamam de Black, já esgotou. E aí, isso sabendo que o Neymar diz que vem jogar por 6 meses. A diretoria do Santos quer ver se ele joga mais um pouco. Para convencer o Neymar, o Santos usou de todos os estratagemas. Um deles foi usar inteligência artificial, criando um vídeo do Santos com a voz do Pelé conversando com o Neymar e oferecendo para ele a camisa 10 e chamando de príncipe da Vila Belmiro. O Neymar saiu do time do Santos 12 anos atrás, quando aceitou uma proposta gigantesca do Barcelona. Depois do Barcelona ele jogou no Paris Saint-Germain, e do Paris Saint-Germain ele foi transferido para o time do Al Hilal, que gastou 90 milhões de euros na época, 14 meses atrás, para trazer o Neymar para jogar. O Neymar, para o seu lado, já deu grandes sinais de que está interessado em pelo menos ficar um pouquinho. Comprou imóveis, comprou uns apartamentos para colocar o pessoal do staff dele. Ele, por exemplo, tem preparador físico e tem fisioterapeuta dele, que trabalham com ele, e mais um pessoal que são os assistentes dele. Ele já comprou moradia para essa turma toda em Santos, inclusive para alguns familiares, e nisso inclui a mãe dos filhos, de um dos filhos dele, a outra mãe já mora em Santos. Mas enfim, ele já montou, está montando todo o seu esquema lá em Santos. O salário estimado do Neymar no Santos, que eu falei que ele vai deixar de ser um dos mais bem pagos, é de 6 milhões de reais por mês. Ou seja, 1 milhão, mais ou menos isso, um pouquinho mais, na cotação de hoje do dólar. São 6 milhões de reais por mês, e mais... O Santos paga, na verdade, 1 milhão só. O resto entra com ele tendo direito de 90% de tudo que o Santos faturar em cima do nome dele como direito de imagem. Então ele até pode ganhar mais do que 6 milhões, dependendo da capacidade do marketing do Santos de trazer o Neymar. O que o Neymar precisa fazer para contribuir? Jogar bola. Isso ele não fez no Al-Hilal. No Al-Hilal, em 14 meses, ele jogou 7 partidas, fez 1 gol, 2 assistências e jogou apenas 4 jogos como titular e, para ter uma ideia, ele fez um gol a cada 143 minutos. É quase nada. Nesse ano aqui, 2025, ele só conseguiu jogar 2 partidas e não fez gol, não fez assistência, não fez nada, como eu contei para vocês já no ano passado. Ele jogou, o último jogo dele pelo Al-Hilal foi contra o Al-Ain, pela Champions da Ásia. Ficou 40 minutos em campo, lá pelos 30 levou uma entrada por trás do bem iraniano Zaryani, sentiu a coxa depois de ficar quase mais de um ano se recuperando de uma cirurgia no joelho e voltou a ter problema. O Jorge Jesus, no início do mês, numa entrevista coletiva, disse que o Neymar fisicamente não tinha condições de jogar, que eles estavam tentando colocá-lo em ordem, mas não dá. Enfim, o Santos está tentando fazer com que o Neymar tenha companhias mais fortes, né? Está atrás, por exemplo, de repatriar por empréstimo um menino chamado David Washington, que foi formado no Santos, é um atacante, foi lá para o Chelsea e, para variar, no Chelsea é meio cemitério de jogadores jovens brasileiros. Vão para lá e depois você não sabe se vai dar certo ou não. A maior parte não dá certo, não se dá bem por lá. O Santos já contratou esse ano 9 reforços. 8 se tirar o Neymar. Tem Zé Ivaldo e Luizão zagueiros, o Léo Godoy de lateral, que jogou ontem como ala, o meia Tassiano, o volante Zé Rafael, que já veio depois do anúncio da negociação com o Neymar quase pronta, e o Barreal. E trouxe também nessa semana o atacante Gabriel Veron, que foi formado no Palmeiras, é campeão mundial de base, já foi eleito o melhor jogador de uma Copa do Mundo de base sub-20, e trouxe também o Tiquinho Soares, atacante que estava atuando no Botafogo nas últimas temporadas. Está tentando agora, junto ao Juventus da Itália, Juventus, a velha senhora da Itália, está tentando pegar por empréstimo o volante Arthur Melo, que foi formado na base do Grêmio, é bom jogador, mas na Europa não teve jeito, passou pelo Barcelona, não vingou, está no Juventus, não é no Juventus hoje, não é sequer titular do time da Juventus, do time italiano. Então há uma boa possibilidade aí do Arthur vir. Então fica assim: Neymar topou vir, vai precisar jogar bola. O time que ele vai comandar, vamos dizer assim, porque ele vai ser o capitão do time do Santos, é um time ainda em formação, que deve, aliás, na praça, 700 milhões de reais. Está cheio de dívida o Santos, não está facinho não. E vai ter que trazer, além de trazer o barulho todo que traz o nome dele, vai precisar trazer também bom futebol para justificar, inclusive, os sonhos do Neymar. O que é que ele sonha? Ele quer voltar para a seleção brasileira, ele quer muito disputar a próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada na América do Norte, Estados Unidos, México, Canadá. Aliás, isso se o Trump não arrumar nenhuma confusão, porque o presidente dos Estados Unidos está começando a arrumar confusão de tanto jeito que daqui a pouco essa história de Copa do Mundo no México, nos Estados Unidos, é para se conversar já já. É um problema que a FIFA vai ter que contornar. Sem dúvida, não vai ter jeito. Ficamos então esperando pela estreia. O Santos pensou em montar e fez, acabou fazendo a apresentação do Neymar em dois lugares. Primeiro em São Paulo, depois lá em Santos, na Vila Belmiro. E lá vem o menino, o garoto, para tentar o seu sonho de disputar a Copa do Mundo mais uma vez. E se puder, e se melhorar esses primeiros seis meses, jogar bem, conseguir recuperar boa parte do futebol dele, ou todo o futebol dele, voltar a ser chamado e tudo, o Neymar aí já tem a segunda ideia, que é no final desses seis meses, pegar a janela de meio de ano desse ano aqui e voltar para a Europa. Será? Essa é a intenção dele. O Santos tem a intenção de segurá-lo por pelo menos um ano. Se vai dar certo, depende da engenharia do marketing, depende da bola do Neymar e depende também do desempenho do Santos como time. Era essa a história que eu tinha para contar para vocês essa semana. Semana que vem volto com mais notícias. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Todo mês de janeiro, o Benin, na África, atrai pessoas do mundo todo para a celebração de cultos ancestrais, que são a fundação de várias formas de religião praticadas no país. O famoso festival do Voodoo é realizado no fim do mês, onde adeptos e também turistas se encontram na região do Ouidá. Uma das religiões mais antigas do mundo, o Voodoo, teve origem no reino de Daomé, atual Benin, e tem suas raízes no animismo, a crença de que todas as coisas, desde pedras e árvores até animais e lugares, têm um espírito. Para a gente se localizar, o Benin é um dos menores países africanos. Encontra-se na África Ocidental, tem uma área de 112 mil quilômetros quadrados e é cortado pela linha do Equador. Faz também fronteira com quatro países: o Togo a oeste, a Burkina Faso e o Níger ao norte e com a Nigéria a leste. Vamos então falar um pouco sobre essa religião africana fascinante que é o Voodoo nessa reportagem da agência Voa.
O Voodoo é um sistema de crenças antigo praticado por mais de 65% dos 7 milhões de pessoas no Benin e milhões na Nigéria, Togo e Ghana, bem como nas Caraíbas, onde se enraizou entre os africanos escravizados e evoluiu para tradições distintas, como o Voodoo haitiano. Durante as celebrações, os devotos dançam com entusiasmo acompanhados pelos ritmos pulsantes dos tambores.
Se uma criança tem febre e é pulverizada com água sagrada, recupera. O voodoo é tão doce como o açúcar para qualquer pessoa que o pratique com fé. Não é bruxaria para prejudicar os outros. A pessoa simplesmente precisa de fé para receber bênçãos.
Apesar das críticas externas e do estigma associado ao voodoo, esta é uma religião oficial no Benin.
Parem de dizer que voodoo é sobre bonecos. Voodoo é espiritualidade. Voodoo és tu, sou eu. É o ar que respiramos. São os quatro elementos, como nós dizemos, água, ar, fogo e terra. Voodoo é ecologia. Voodoo é respeitar a natureza.
Este ano, os visitantes puderam maravilhar-se com os espetáculos dos chamados Guardiões da Noite, artistas vestidos de cabeça aos pés, com uma palha tingida, que rodopiavam e dançavam num ritual elaborado.
O voodoo vai para além do estigma e do facto de ter tido tempo para descobrir, explorar e remover certos véus de medo ou ilusão. Para mim, o voodoo é comunhão com o mundo que nos rodeia, com todos os seres. O voodoo é amor, é natureza e é simplesmente a espiritualidade dos meus antepassados.
As celebrações do voodoo, que também se espalharam para as Américas com o tráfico de escravos, foram declarados feriados nacional no Benin em 1992.
Eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Muito obrigada por ter escolhido ficar comigo nessa tarde de domingo. Uma boa semana, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás. Voltamos na quarta-feira, sempre ao meio-dia, com Mariana Gotardo.
Hey.
cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou.